Glórias a Deus. Mais uma vez quero desejar a você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está conosco aí, não deixe de deixar o seu comentário. É para o meu coração, tá? Não é para monetização de vídeo, não é para nada disso, não. É só para eu saber que você está. Quando acaba o vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar lá os comentários, ver se você participou ou não. E via de regra, quando você não coloca uma mensagem ou não dá um curtir, alguma coisa, eu ligo para você para ver se está tudo bem. Alguns eu pego pelo pé, outros simplesmente deixaram para lá e não disseram, não quiseram colocar. Mas deixe seu ok, deixe seu joinha para a gente saber que você estava junto. Louvo a Deus porque mais uma vez estamos aqui unidos, reunidos. Você não foi para o mercado, não foi lavar o carro e esqueceu de voltar. Você está aqui conosco. Nossa irmã Diene falou que eu estou me movimentando muito, estou muito agitado e está dando umas desfocadas na câmera. Vou procurar ficar menos agitado, mas eu não garanto não. Porque às vezes a palavra de Deus ela dá aquela agitada, aquela sacudida. E apesar de não sermos pentecostais, o Espírito Santo ele nos sacode. E às vezes uma repreensão um pouco mais dura, que vai para você, vem também para mim. E eu não consigo fazer isso com uma voz retilínea e uniforme. Nós vamos trabalhar a partir deste encontro o quarto mandamento. Quarto mandamento que inicia o trabalhar do homem com o homem. Aplicação prática do que o Senhor tem nos ensinado nas Escrituras com o homem. Nós não podemos ser cristãos que não colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Os apóstolos, no início da sua caminhada, quando foram interrogados pelos judeus, eles disseram, após receberem uma reprimenda, nós não podemos deixar de ouvir, de falar e fazer daquelas coisas que nós ouvimos. Que você possa também ter o seu coração preparado para receber esta mensagem que espero que nasça do coração de Deus e encontre o seu coração como uma terra arada, uma terra preparada para ouvir os seus ensinamentos. O quarto mandamento está em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Eu não vou ler novamente o texto, mas está lá em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Sempre que você lê uma ordenança, você pode ousadamente colocar na versão negativa ou interpretar aquilo. Se você honra o teu pai e a tua mãe, os seus dias na terra serão longos. Se você não honra o teu pai e a tua mãe, os teus dias na terra serão curtos. Dois exemplos como nós temos feito, um de desobediência e um de obediência. O de desobediência, os filhos de Eli, sacerdote, que ensinou Samuel a ser sacerdote. Aquele homem, Eli, tinha filhos. E aqueles filhos, eles não agiam de uma maneira correta. Como exemplo de obediência, nós vemos o exemplo de Isaac. Isaac, que é uma pessoa obediente e confia em Deus. Mas como eu tenho feito, eu sempre trago para você alguma coisa da área histórica para que você temporize a ideia ou sinalize. Por favor, o cachorrinho acordou. Eu não sei se ele está falando glória a Deus ou se ele está achando ruim. Entendeu? Então a gente... Eu trago uma ideia histórica. A ideia da aula anterior foi da Revolução Francesa. E essa eu trago para você um recorte de jornal. Com 20 anos, de idade, Luiz Cláudio, um personagem real, não é fictício, já possuía uma longa história de envolvimento com drogas. Morando fora de casa, vivia numa constante busca por dinheiro para satisfazer o seu vício. Com a mente fixa nesse único objetivo, passou a viver sem quaisquer restrições em seu comportamento. Nenhum respeito à lei de Deus. No dia 21 de maio de 2000, foi até a casa da sua mãe, em Taubaté, na cidade de São Paulo. Lá encontrou tanto ela como seu padrasto dormindo. Armado com um pedaço de pau, acordou ambos querendo dinheiro. Revirou a casa e espancou o padrasto, sendo ouvido pelos vizinhos, que chamaram a polícia. Enquanto o padrasto era socorrido, Luiz Cláudio conseguiu fugir e se esconder. Após alguns momentos, quando tudo parecia ter acalmado, e enquanto seu padrasto estava no hospital recebendo atendimento, Luiz Cláudio voltou à casa da sua mãe. Desta vez, sozinho com ela, esquecendo todos os seus deveres e obrigações, passou a agredi-la também com pauladas, querendo dinheiro. O corpo de Maria, sua mãe, foi encontrado por vizinhos na manhã seguinte. Após ser preso, declarou-se arrependido e disse aos policiais: "Eu me arrependo porque eu amo a minha mãe." E a pergunta é para você: que conceito de amor é esse que leva à morte? Foram os desrespeitos aos princípios de justiça que levaram o rapaz a uma vida desregrada? Ele se sentiu injustiçado pela sociedade? Será que foi o vício das drogas que provocou seu comportamento criminoso? Possivelmente, Luiz Carlos estava enredado no círculo vicioso dos seus pecados repetitivos e da completa desconsideração pelos princípios de Deus, que o levou a ignorar os laços filiais e a quebrar com tanta intensidade o quinto mandamento. Enquanto nós acharmos que os problemas que nós temos são ocasionados pelos outros e não pela nossa pessoa, rompendo os mandamentos do Senhor, nós continuaremos respondendo como aquele infeliz que, depois de matar a sua mãe com mais de 30 pauladas, disse que amava ela e se arrependia. O teu arrependimento, não estando embasado dentro do conhecimento das Escrituras, não vale de absolutamente nada. Quando as pessoas vêm para serem aconselhadas e eu não mostrar para ela a raiz da pecaminosidade idólatra do seu coração, que apesar de haver uma norma do Senhor, ela é quebrada e tem consequências, a pessoa ela continua num círculo vicioso. Muitos de vocês que vêm falar comigo ficam andando em volta do rabo porque querem aplicar a lei do homem e não a lei de Deus. E dizem: ninguém tem nada a ver com isso, a minha vida é minha, eu dou conta da minha vida, não estou fazendo mal a ninguém, por que que alguém pode querer se meter na minha vida? Afinal de contas, abre aspas, comentário meu, quem manda no meu corpo e na minha vida sou eu. Manda mesmo? Se você é tão apto a tomar as decisões, por que que a sua vida está essa desgraça toda? Será que não é porque você rompeu mandamentos e ainda continua querendo praticá-los segundo a sua vontade e não segundo a vontade de Deus? O caso de Luiz Carlos é extremo. O desrespeito ao quinto mandamento levou-o a assassinar a própria mãe. Não foi a sociedade. Não foi o vício, foi o pecado contra o Senhor. A Delegacia de Defesa da Mulher da cidade de Bauru, São Paulo, fez um levantamento e verificou que a maioria da violência praticada pelos filhos contra as mães no ambiente familiar, filhos é homem e mulher, tá? É praticada por filhos entre 12 e 18 anos. Por quê? Ensina o caminho que o teu filho deve andar. E quando tiver mais velho, ele se lembrará dele. E nós vivemos numa cultura em que não se ensina os jovens a agirem segundo os padrões de Deus. E ao você fazer isso, seja através da tua falta de ensinamento, seja a falta de exemplo seu em casa, você vai ter um problema, e não adianta chamar o adolescente de aborrecente, porque a culpa ela é sua. Enquanto você deveria estar instruindo, você deixa fazer o que quer. Ah, pai, eu não quero assistir dominical. Pode ir, filho, para o Instagram, pode ir para a internet, pode continuar no seu joguinho. Pode dormir 2, 3 da manhã no sábado, e aí de manhã você está cansadinho, vai dormir. Você vai colher isso. Pais que não ensinam os seus filhos a respeitarem os mandamentos do Senhor vão ter uma amarga surpresa. Quando nós ensinamos, nós muitas vezes nós já temos surpresas. Se você não ensina, você está jogando o teu filho num buraco. Ah, mas esta igreja, ela tem um culto de crianças, essa igreja tem um culto de jovens, e ele se sente mais atraído. Aonde está isso nas Escrituras? Mostra para mim que eu me calo. Aonde tem nas Escrituras culto de jovens? Mostra para mim. Quando que Moisés, ou Jesus, ou os apóstolos dividiram a igreja desta forma? Não existe. Ah, mas meu filho está agitado. Aprende a não ficar agitado. Quem não ensinou ele a agir de uma maneira correta foi você. Continua deixando seus filhos dormirem até mais tarde na escola dominical, não participar do culto à noite porque não está com vontade, depois você não reclama. Homossexualismo, prostituição, uso de drogas, todas essas coisas e muitas outras vão recair sobre a vida do seu filho, e não adianta você amarrar Satanás, porque a culpa foi sua. Luiz Carlos e Luiz Carlos é extremo. A Delegacia da Defesa da Mulher na cidade de Bauru, ela levanta que 60% das lesões são praticadas por filhos entre 12 e 18 anos. Um delegado explicou que a violência praticada com as próprias mães, na maioria dos casos, envolve adolescentes que não aceitam advertências da mãe, porque o pai é banana, não ensina. Ele deixa que o filho cresça em cima da sua mãe. E aí ele, quando quer ser machão, ela quer ser a mandona, ela vai para cima da mãe, não vai para cima do pai. Porque sabe que se for para cima do pai, toma um tapa na orelha. Ah, pastor, é muito agressivo. Agressivo é uma situação como essa ocorrer e depois você ficar chorando pelos cantos. A nossa época tem observado a incidência do desrespeito filial com uma intensidade possivelmente nunca vista na história da humanidade. Os filhos desrespeitam os pais e os pais não fazem nada. Se você tiver curiosidade, liga para minha filha e pergunta o que acontece quando ela fala: tá bom, mãe, tá bom. Pergunta para ela. Eu vou lá e converso. Se não conversar, independente se ela tem 1,80m, eu encho a mão na bunda dela. E não há problema nenhum com isso. Eu tenho que ensiná-la o caminho que ela tem que andar. Ela tem que respeitar os mais velhos e tem que respeitar as pessoas. Para que depois, na rua, lá na vida normal, no secular lá fora, ela saiba se portar. Isso é as Escrituras nos ensinando. Nós não ensinamos os nossos filhos e eles não respeitam. Mas os idosos... tem que ter respeito. E você entra no metrô, o que que acontece? Está lá o jovem, 15 anos, 16 anos, sentado no metrô com as pernas esticadas, com fone de ouvido no lugar do idoso, e o idoso em pé não faz nada. Por quê? Você não ensinou. respeito é algo que tem que ser plantado. Aquele respeito que Deus colocou até como instinto nos filhos para com os pais tem sido minado pelo ensino errado de que o amor ele anda numa direção oposta à disciplina. Se você disciplinar, ai, eu vou ficar dodói, eu vou putar pro psicólogo. Olha o psicólogo aqui, ó. Ah, mas vai pôr expoente? Mas o filho tem que saber o que é que tem que ser feito. Tem que aprender. Conversou, não deu certo, punição física. Não tem conversa. Tem que ensinar o caminho que ele tem que andar. No conceito moderno, os pais que querem demonstrar mais amor pelos filhos são aqueles que não disciplinam. O meu filho é meu amigo. Aonde está isso aqui, gente? A minha filha, ela não é minha amiga, ela é minha filha. Eu tenho uma obrigação com ela. Eu me divirto com ela, entendeu? Vejo, jogo Guerra nas Estrelas com ela. E tem muitas coisas que nós temos afinidade, mas eu sou o pai dela. Se ela atravessa ali, eu falo, opa, é até aqui. E ela entende isso. Porque desde tenridade a gente vem falando. O que vai acontecer depois dos 18 anos, 20 anos, quando ela ficar maior de idade, é com ela. Mas o princípio eu tenho que ensinar. Os filhos supostamente mais amados são criados como verdadeiros tiranos e regentes das suas próprias vidas. Eu mando na minha casa. Eu quero ficar com a porta fechada, eu fico. Eu quero ficar até 4, 5 da manhã, eu fico. Eu sei o que eu faço. Gente, crianças de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 18 anos, não sabem o que fazer. E a gente tem dado essa liberdade. Faz o que quer, não pergunta. Eu quero passar a noite fora, eu passo. Eu quero trazer uma namorada em casa, eu passo. Eu quero fazer uma tatuagem, eu faço. Ninguém conversa com nada. Eu não estou criticando se faz tatuagem ou se não faz, se põe piercing ou não se põe piercing, não é isso. Eu estou falando que eles são regentes da sua própria vida. Não se dão mais satisfação para os pais, eu faço o que eu quero. Em vez de se curvarem aos pais, os pais têm se curvado a eles. Crianças nascem, coloca na cama, porque se não colocar na cama, ele não dorme, vai ficar no quarto até dormir, não vai matar. Vai acabar com a intimidade do pai e da mãe, vai acabar com o sono do pai e da mãe, porque a criancinha quer ficar lá. Ah, só dorme desse jeito. Não, vai dormir do jeito que eu estou mandando. Nós temos que colocar normas e regras. A sociedade está como está, porque ela faz o que quer. Falham os pais em não ensinarem o respeito, em não aplicar a disciplina com amor. Não é para ninguém espancar ninguém. Não é isso. Se você ouvir um pai espancando um filho, denuncia, chama a polícia. Mas a correção física é bíblica. Falham os pais em não ensinarem o respeito, em não aplicar a disciplina com amor, como nos ensina a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe por filho. Açoitar é físico, não é diálogo, não é conversinha não. Ah, se você não passar na escola, eu não vou te dar aquela bicicleta, tá? Aí você fica incentivando o jovem, a criança, que ela só pode fazer uma coisa certa se ela receber algo em troca, como um cachorro, que você joga a bolachinha para o cachorro e ele rola. Não é assim que funciona. Vai fazer porque tem que ser feito. Tem que ensinar a criança que ela tem deveres no lar. Então aqui em casa, a minha esposa faz o nosso alimento, a minha filha, de noite ela lava a louça, de dia eu lavo a louça, porque eu também tenho que participar. Mas se eu achar que é o certo ela fazer a limpeza toda, ela vai fazer. E nós temos que colocar essas regras para que eles saibam que a sociedade ela é feita de regras. Não é essa anarquia que está vivendo nos dias de hoje. O mundo está em anarquia. O cara coloca um pano preto na cabeça e sai e acha que pode quebrar tudo, dá o nome de bad block e acha que pode sair quebrando tudo. E quando é preso, faz o quê? Chama o papai e a mamãe. Adolescentes que não têm um centavo no bolso, não geram nenhum tipo de riqueza, ainda acham que tem direito a ter uma namorada? E aí tem direito a ter um relacionamento sexual com ela? Por quê? Porque o pai e a mãe deixa correr. Acha que pode fazer como quer. A sociedade está como está. Porque cada vez mais, em primeiro lugar, os pais têm sido bananas e as mães ajudam. Falham os filhos em não respeitarem os seus pais, em não os honrarem e em desampará-los na velhice. Qual a relação de Luiz Carlos com os que desprezam os pais, não somente na sociedade, mas no seio da igreja cristã? São todos quebradores do quinto mandamento. Honrarás ao teu pai e à tua mãe. Não é uma opção. Ah, mas o meu pai ele é bêbado. Ah, minha mãe ela é isso. O meu pai... Não, não tem essa... Não tem vírgula, não tem mais. Eu não estou dizendo que você tem que conviver e aguentar e aceitar as falhas deles. Eu estou falando que você tem que respeitar, honrar. Honrar não é conviver, não é viver junto. Honrar é não falar mal. Honrar é dar respeito e honra para aquele. Que é algo que tem faltado também dentro do casamento. Que é outra coisa. Mas a pessoa ela traz essa falta de ensino, de honrar a autoridade, ao pai e à mãe, e quando chega no lar faz a mesma coisa. Um teólogo escocês do século XIX, chamado John Brown, escreveu o seguinte: santidade não consiste em especulações místicas, em fervores entusiásticos ou em posições austeras não comandadas na palavra de Deus. Ela consiste em pensar como Deus pensa e querer como Deus quer. Não adianta você ficar colocando roupas, não adianta você ficar pulando, saltando, falando em outras línguas, se você na prática não faz o básico. O básico chama-se 10 mandamentos. Não adianta você querer se especializar em nada se você não consegue viver os 10 mandamentos. Não adianta você querer casar se você não respeita seu pai e sua mãe. Jovens, olhem para como o teu pretendente trata seu pai e tua mãe. Porque como eles tratam é como vai tratar você. É com desprezo? Vai ser com desprezo. Não, ele muda, não muda. Não muda. Ah, não ligo. Ah, não ligo pro aniversário. Eu não ligo no dia dos pais. Eu não ligo no dia das mães. Não vai ligar para você também. No dia do teu aniversário de casamento, não vai lembrar. Ah, mas por que não lembra? Porque já não lembrava com o pai e com a mãe e não lembra com você. A mesma coisa. É gritão, é brigão, vai ser também com você. Seja homem, seja mulher. Nesse estudo, nesse tópico desse mandamento, após examinarmos nossas obrigações para com Deus, até o primeiro, segundo e terceiro mandamento, nós iniciamos o estudo das nossas obrigações para com o nosso próximo. A primeira dessas obrigações é relacionada para aqueles que estão mais próximos de nós, os nossos pais. Nos nossos deveres estão colocados de forma clara: honrarás a teu pai e a tua mãe. Quando a palavra de Deus ela nasceu no sentido de pregação, o Senhor fala: prega a palavra de Deus primeiramente em Jerusalém, Samaria, e você vai abrindo até os confins da terra. Jerusalém, Samaria, fugir. Jerusalém, Samaria, fugir. Confins da terra. Jerusalém, Samaria, caramba, fugiu. Por que ele está falando? Que a primeira coisa que você tem que pregar é dentro da sua casa. Não adianta você querer pregar o evangelho fora se a tua casa está arrebentada. Um dos princípios estabelecidos para você ser um pastor, um homem de Deus que trabalha na casa do Senhor, é que você governe bem a sua própria casa. Se você não governa bem a sua própria casa, como que você vai governar a casa do Senhor? Então o princípio aqui é: primeira coisa que você tem que entender é que você tem que cuidar primeiramente daqueles que estão próximos a você. Dentro de um núcleo familiar que é composto por um pai e uma mãe, não são dois pais, não são duas mães, é um pai e uma mãe, e um filho, ou mais que um filho, seja do sexo masculino, seja do sexo feminino, nós temos que entender que a primeira regra, a primeira norma de respeito é dos filhos para com os pais. Esse mandamento deixa antever o recebimento de muitas bênçãos decorrentes de uma atitude de respeito e obediência aos pais. A consequência primeira de você ser obediente e honrar ao teu pai e à tua mãe chama-se uma vida longa. Pastor, todo mundo que morre cedo é porque desrespeitou o pai? Não. Todo mundo que fica doente é porque não respeitou a mãe? Não. Mas é uma regra básica. Pessoas que têm respeito pelos seus pais e as suas mães, eles têm uma vida longa. Por outro lado, temos muitos trechos bíblicos que apontam os problemas que podem advir quando o quinto mandamento é quebrado. A peculiaridade do quinto mandamento é exatamente esta. Ela vem com uma promessa anexada, o prolongamento da vida. E a gente não vê isso nos outros mandamentos. O único que tem consequência expressa é esse mandamento. O mandamento ele é individual. A promessa é concedida coletivamente a toda a sociedade. A aplicação não foi restrita apenas à sociedade de Israel, apenas naquela época que acontecia aquilo. Não, é nos dias de hoje. Todos os 10 mandamentos, eles são aplicáveis nos dias de hoje. Roupa incandescente, matar bichinho, tudo isso ficou para trás. E 10 mandamentos? Continua válido. Honrar pai e mãe? Continua válido. Mesmo que ele é bêbado, mesmo que ele é alcoólatra, mesmo que ele é mulherengo, mesmo que ela não cuida, mesmo que ela faz isso, mesmo que ela faz aquilo, honra. Honra. Se é aquele texto, deixou, tá? Já passou já, obrigado. O mandamento é individual, a promessa é concedida coletivamente a toda a sociedade. A aplicação ela não foi restrita à sociedade de Israel. Certamente o direcionamento principal era ela. Deuteronômio 5,16, abre aí. Deuteronômio 5,16. Você sabe de cor? É por isso que você não abriu? Abre aí. Deuteronômio 5,16. Ué, pastor Paulo, quer dizer que os 10 mandamentos ele aparece em Deuteronômio? Sim. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Certamente, o direcionamento principal a esse mandamento era a sociedade de Israel. Mas toda e qualquer sociedade que respeita a instituição da família se manterá forte e viva por mais tempo. Mesmo que o cara não seja cristão, ele tem que honrar os 10 mandamentos. Toda aquela sociedade que despreza e destrói essa fundação procedente de Deus se deteriorará com incrível rapidez, como está ocorrendo na nossa sociedade. Projetos de lei que ficam tramitando aí no Congresso, que você não ora, você não está preocupado, está lá. A partir de agora, homem, pai e mãe, pai e filho pode ter relação sexual, pai e filha, filha com irmão. Isso é pecado. E a palavra de Deus diz que tem consequências. E o mundo cada vez mais parte com uma liberação. E aí você vai para um outro extremo. O casal de homossexual quer ter um filho. Vai lá, adota. Ou pega uma barriga de aluguel. Se você fala alguma coisa, a primeira coisa é: e as crianças que estão abandonadas no mundo? Você não pode justificar uma coisa errada por conta de uma outra situação errada. A geração das crianças que estão aí fora, abandonadas, que nós oramos na quarta-feira, que você saberia se você estivesse na quarta-feira orando, se não fizesse outra coisa, porque você está ocupadinho, né? Essas pessoas, elas foram geradas dentro do pecado. A sua grande maioria, em reuniões de carnaval, em sexo ilícito e vai embora. Os homens declaram às mulheres que as amam e depois que engravida, vira as costas e ainda pergunta: é meu? Essa é a resposta. É, não, eu não quero, vamos tirar? A Argentina já liberou o aborto, cada vez mais você pode entender que você gera uma criança de uma forma indesejada e você, para satisfazer o seu ego e também para não deixar uma criança abandonada no mundo, você fica tão altruísta nessa época, você mata ela. É tão fácil você eliminar um problema que você mesmo causou, em vez de lidar com ele. Então não, não pode matar. Não, não tem essa de relacionamento sexual, homossexual, em que você gera homem e mulher, e achar que aquela criança vai nascer, vai viver de uma forma natural, porque não vai. Deus criou céus, a terra, está aqui as instruções, quando você quebra tem consequência, nós estamos vendo hoje. Levante o número de pessoas depressivas, as pessoas que têm todo tipo de sorte, de transtornos, dificuldades, e faz um comparativo com alguns anos atrás. Se você for estudar o livro da Organização Mundial de Saúde, OMS-1, nós estamos no 4, preparando para o 5, vê o que eles chamavam de doença e o que chama hoje. É porque não tinha? Ou porque aceitou-se uma coisa e agora está tudo liberado? Cada vez mais as faculdades elas estão deturpando o coração deles. Crianças e jovens que entram na faculdade e não têm uma formação cristã são levados por conceitos totalmente distorcidos. E depois sofrem, porque não sabem lidar com isso. E enquanto essa sociedade ainda tem homens e mulheres que são firmados na palavra de Deus, beleza. Quando você tirar isso, vai ser cego guiando cego. Cego guiando cego. Pessoas com câncer guiando pessoas com câncer. Pessoas com dores espirituais guiando outras pessoas com dores espirituais. Essa sociedade ela vai acabar. Toda aquela que despreza e destrói esta fundação procedente de Deus se deteriorará com incrível rapidez, como está ocorrendo com a nossa sociedade, que encoraja o aborto, o divórcio. Infelizmente, a taxa de divórcio ela está sendo maior ou igual na igreja do que fora dela. Porque as pessoas elas não são ensinadas das consequências do divórcio. E o descaso pelos idosos. Que saco! Eu tenho a minha vida! Deixa para lá! Deus reforça a família como célula principal da sociedade, demandando obediência e honra aos pais, concedendo promessas pessoais e genéricas à sociedade que demonstra esse respeito. A desobediência, como a exemplificada na vida dos filhos de Eli, nós vamos ler, produz castigo e destruição. A obediência, retratada como por Isaac, também nós vamos ler, traz bênçãos incontáveis às demais gerações. Jesus é o perfeito exemplo disso. Ele é o exemplo de obediência. E a minha motivação e a sua motivação. E assim nós praticamos a guarda deste mandamento. Os filhos de Eli. Nós só vamos introduzir esse contexto. 2 Samuel, peraí, eu acho que peguei errado. 1 Samuel, só checar o versículo aqui, beleza. 1 Samuel capítulo 2, dos versos 12 a 17. 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17. Vou usar o tempo restante para a gente fazer essa leitura que a gente tem que fazer. Diz assim a palavra de Deus: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial era uma entidade maligna. o agir deles era como se fossem filhos de Satanás. E não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metiam na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão vou tomá-la à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, aqueles homens que foram instruídos desde a infância nos princípios do Senhor, eles olhavam para as determinações em relação às ofertas e sacrifícios, e eles falavam assim: não, eu quero o que eu quiser, não é o que sobra. A primícia não é para Deus, a primícia é para mim. Mais um texto. De 22 a 26. Continuidade depois desse mesmo texto, 1 Samuel capítulo 2, versos 22 a 26, diz assim: era, porém, Eli muito velho, e ouvia tudo quanto os filhos, seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis estas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso procedimento. Não, meus filhos, porque não é boa fama esta que ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe dará árbitro, será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Qual que era a lei de ação com homens e filhos como esse? Era a conversa? Não tenho tempo, depois eu separo esse texto para você. Se o teu filho trouxer desonra a você e a sua casa, mata, apedreja. É algo que, no nosso conceito ocidental, parece uma coisa extremamente grave, mas no conceito oriental era normal. Havia a punição. É como, um exemplo esdrúxulo, é como você está numa via que está dizendo a 60 por hora, está o radar, você passa 80, você recebe uma multa. Ah, mas não tem mais. A multa está lá e você vai ter que pagar. A mesma forma era, eles sabiam que quando agir de uma maneira errada tinha uma punição. E hoje? A gente não faz nada. As pessoas não fazem nada. Por que que há tanto desvio de dinheiro? Porque eles sabem que não vai dar nada. Se eu vou lá e roubo 5 milhões de reais e a pessoa me traz uma pena de eu pagar 2 milhões de reais, o crime valeu a pena. É a mesma coisa que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Continua deixando o teu filho dormir até mais tarde. Continua não fazendo ele participar dos cultos do Senhor. Continua não dando obrigações para ele em casa. Não faz ele lavar a louça, não faz ele passar uma vassoura, não faz ele limpar nada. Não faz isso. Depois você vai colher isso. Se ele, você não colher, ele vai colher na vida. Porque eles não vão aprender o respeito, o valor pelo dinheiro. Não vão entender o respeito pelos idosos. Quando você estiver numa idade avançada, você não vai ter cuidado. E quando eu vejo o cuidado que a Glenda tem com o papai dela e a mãe dela, e também o Sebastião, eu olho e falo assim: a Glenda foi ensinada pelos pais que eles têm e deve honrar o Senhor. E por mais que muitas vezes seja cansativo, e eu tenho certeza que o é, eu nunca vi a Glenda reclamar e deixar de fazer. Sempre está lá. Sempre está lá. Cada um tem a sua obrigação, são vários filhos, mas sempre ela está lá. Porque ela aprendeu o respeito aos pais. Se nós não ensinarmos esse respeito, nós estaremos gerando uma sociedade que vai destruir a sociedade e vai ser destrutiva dentro do núcleo familiar. Eu abro esse estudo falando do honra do pai e da mãe, com o mandamento do Senhor, com algo muito sério que chama-se displicência, a nossa displicência. Senhor, em nome de Jesus, quero colocar na tua presença a nossa vida, seja como pais, seja como filhos. Que nós possamos, Pai querido, entender a gravidade de nós quebrarmos qualquer mandamento, inclusive o cuidado com os nossos pais, com os idosos, respeito às autoridades, respeito àqueles que são anciãos, aqueles que têm um tempo mais de vida. Que nós possamos olhar para aqueles que têm cabelos brancos, aqueles que carregam uma figura de autoridade com honra e respeito. E se eles estiverem errados, nós sejamos sábios, como a palavra diz, de repreendê-los, mas com muito amor. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas tuas mãos a nossa vida, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cada vez vai ficando mais amargo. Não tem jeito. Porque cada vez mais são expostas as áreas da nossa vida em que nós estamos em falha com o nosso Deus. Meu querido, minha querida, agradeço pela tua paciência, agradeço porque você separa esse tempo para ouvir os ensinamentos do Senhor. Peço perdão a você se de alguma maneira te ofendi, trouxe tristeza ao teu coração, mas eu tenho um compromisso em buscar, em falar das coisas do Senhor. E em relação a isso eu não vou pedir desculpas. Mas às vezes eu posso ser um pouco mais agressivo, alguma vez mais ousado, e eu peço perdão por isso. À noite, nós vamos ter o nosso culto às 19 horas. Separe a sua partícula de pão, a sua partícula de suco de uva, para que nós possamos congregar todos juntos. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Amém. Boa tarde para você, bom almoço para você. Fique com a sua família, vá descansar, veja alguma coisa na televisão para você relaxar, mas à noite esteja conosco, em nome de Jesus.